Macabra. Capítulo 2. O Diário. Origem. Dezembro de 1954. Acabam de passar 2 semanas desde a morte do Ricardo. Alunos, professores, funcionários, estavam todos em choque. Era visível o desconforto que alguns mostravam quando passavam pela aula da Faculdade de Direito, em que tinham encontrado o corpo. Todos tinham as suas teorias acerca de qual seria o motivo da morte do Ricardo. Pelos corredores da universidade, ouviam-se coisas do género. Pobre Ricardo, sempre foi o mais feliz e uma coisa destas acontece. Será que foi suicídio? Ninguém sabe. Ele pode muito bem ter tido alguma desavença com alguém que, por sua vez, decidiu vingar-se. Sendo a opção mais escolhida a de que alguém pertencente à mocidade portuguesa o tenha silenciado devido a suspeitas ou até mesmo pela descoberta de algo que indicasse conspiração contra o regime. E as suspeitas de todos caíam cada vez mais nesta hipótese. Pois, nessa mesma semana, foi lançado um artigo que confirmava a adesão de Portugal à ONU. Depois do primeiro pedido, que não vigorou, enquanto Stalin ainda estava vivo, feito 9 anos antes. Muitos especulavam que a queda do regime estaria próxima. Todos tentavam adivinhar, mas o Pedro era o único com uma informação a mais que todas as outras pessoas. Perspectiva do Pedro. Ninguém ficou mais abalado com a morte do Ricardo do que eu. O amigo com quem andava e partilhava as alegrias, desilusões e ansiedades da vida académica. Chegando à universidade, todos os que me viam tinham tendência a sorrir levemente e tocavam-me no ombro enquanto o faziam. Todos pareciam sentir alguma pena. Parei à porta da Faculdade de Direito, como tínhamos costume em fazer. Era estranho saber que por aquela porta não iria ver o Ricardo todo brincalhão a provocar alguém no corredor, enquanto eu o esperava. Estava distraído numa das minhas leituras quando uma rapariga deixa cair um papel dobrado. Pego-lhe e apresso-me para tentar apanhá-la. Toco-lhe no braço direito e ela vira-se. Quando ela vira-se, eu digo: desculpa, mas deixaste cair isto no chão. Aproxima-se de mim e disse baixinho: é para ti. Deixei cair de propósito. Lê. Fiquei surpreso com tal gesto. Ela partiu logo em seguida. Abri o papel e ele tinha escrito o seguinte: sei que não nos conhecemos, mas chamo-me Maria da Luz Freire de Andrade e sou do curso de Ciências Históricas e Filosóficas, Ciências Pedagógicas. Preciso falar contigo sobre algo que acho que tem a ver com a morte do Ricardo. Então, eu passo a explicar. Mais ou menos há um mês, ouvi, na casa de banho, umas raparigas a falarem que uma aluna do curso de matemática tinha recebido uma carta a dizer para dirigir-se à biblioteca juvenil à noite, com o traje. Pelo modo como falavam, todas achavam que seria uma carta deixada por algum admirador secreto. De início, não dei muita atenção, mas as coisas começaram a ficar muito estranhas quando, mais ou menos há uma semana, aquele mesmo grupo de raparigas ouviu de colegas de curso da jovem que ela estava a ter uns comportamentos muito estranhos e paranoicos, a ponto de ter sido levada para uma instituição. Colegas afirmam ter ouvido dos seus pais que a última coisa que disse foi: se não o fizer, terei o mesmo fim que o Ricardo. Como eram sempre vocês os dois que andavam juntos, achei que pudesses querer saber. Fiquei em choque. O que queria isto dizer, pensei eu. E qual era o porquê de, tal como o Ricardo, aquela jovem também ter recebido uma carta a dizer para dirigir-se à biblioteca joanina? Tinha um enorme ponto de interrogação a pairar sobre os meus pensamentos. Já nada fazia sentido. A única coisa de que tinha certeza, ao momento, era de que precisava de encontrar-me com a Maria da Luz. Voltando agora ao presente, a Maria chega à universidade, a subir as monumentais, as escadas monumentais, 125 degraus que a desesperam todas as manhãs. Existiam várias lendas por trás da construção. Uma delas dizia que as escadas têm 5 lances, que correspondem ao número de anos dos antigos cursos. Outra dizia que o número de vezes que se tropeçava nas escadas equivalia ao número de vezes que se reprovava a cada ano. Encontrava sempre o Senhor Pepe sentado a admirar a estátua de Dom Dinês. Passava por ele e dizia: Bom dia, Senhor Pepe! Bom dia, Menina Maria! Passava e ia em direção ao seu departamento. Pelo caminho, encontrava a Margarida, que já estava à espera dela na porta. Logo em seguida apareciam o João e o João. Depois de terem encontrado o diário, estavam todos a pensar em como poderiam encontrar o seu dono. Seriam procurar nos registros algumas notícias com referência à morte do Ricardo, que pudessem dar algumas pistas do apelido ou curso do Pedro. Foi então que a Maria lembrou-se que talvez o Sr. Pepe pudesse saber alguma coisa sobre a morte do Ricardo, já que tinha estudado na universidade e tinha 88 anos. Significava que na altura em que o Ricardo lá tinha estudado, ele provavelmente também. Foi então que decidiram andar até às Monumentais. Passando a estátua de Dom Dinis, começam a vê-lo, ainda sentado no mesmo lugar. Chegando ao pé dele, a Maria diz: Senhor Bebê, desculpe incomodá-lo. Ora é essa, Menina Maria, em que posso ajudá-la? Gostávamos de saber se tinha lembrança da morte de um aluno, chamado Ricardo, em 1954. Com um ar bastante admirado, respondeu: Mas como é que vocês sabem que um aluno chamado Ricardo morreu aqui na universidade em 1954? Bem, nós encontramos um diário de capa preta que remetia ao ano de 1955, onde as únicas coisas que conseguimos ler nele foram a morte de um estudante chamado Ricardo e o fato do dono do diário chamar-se Pedro. Estendendo a mão, a Maria passa o diário. O Sr. Pepe, visivelmente emocionado, diz: Este diário é meu. Eu sou o Pedro.